Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Com grande prazer e alegria, mais uma vez entro em contato com você, com o objetivo de dedicar esse tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Esse programa tem como objetivo estudar toda a Bíblia e já estamos no 4º ano de apresentações diárias. Nós somos gratos a Deus por ter nos capacitado até agora no estudo e na reflexão da Sua Palavra. E eu desejo que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga o consolo e a esperança que só a Palavra de Deus pode nos dar. Desejo que você usufrua em sua vida, em todas as áreas, em sua vida devocional, na sua vida familiar, ministerial e na sua vida profissional, das bênçãos que Deus já nos concedeu em Cristo Jesus. Você que tem nos acompanhado, você que tem acompanhado esse programa, sabe que logo no início desse nosso encontro, nós registramos as correspondências que vocês nos enviam. E hoje eu registro o e-mail que a Alzira nos enviou de Curitiba, Paraná. Essa foi a sua mensagem. A paz do Senhor, pastor Itamir, acompanhe os seus estudos ministrados pelo pastor na BBN. Necessito da sua opinião sobre o seguinte. Devido a problemas espirituais na família, acabei procurando igrejas com o objetivo de ouvir mais da palavra de Deus. Conheci pessoas de determinada igreja e eles dizem que eu não cumpro os mandamentos do Senhor, pois não guardo alguns itens da lei. Pelo meu pobre conhecimento, creio que com a vinda de Jesus estabeleceu-se uma nova aliança, o que descaracteriza a guarda da lei como mandamento. Por favor, argumente comigo. Aguardo sua resposta e o cumprimento com a paz do Senhor. Querida irmã, muito obrigado por sua mensagem, pela sua palavra de apoio. Nós somos gratos por sua confiança em compartilhar essa questão tão delicada conosco. Como lhe respondi pelo e-mail, você está certa. E mesmo com, entre aspas, o seu pobre conhecimento, de fato, com a vinda de Jesus, nós estamos na nova aliança. Portanto, não precisamos mais guardar os mandamentos da antiga aliança. O grande mandamento que Jesus nos deixou foi o mandamento do amor, como estamos estudando nesses dias, nessa primeira carta escrita pelo apóstolo João. Pois, afinal, como disse Paulo aos Gálatas, para a liberdade é que Cristo nos libertou. Por isso, não podemos mais nos submetermos de novo a jugo de escravidão, conforme Gálatas 5:1. Fico feliz por você procurar a solução dos seus problemas familiares em Deus. E, na verdade, só Ele é que pode nos ajudar e abençoar-nos. Eu agradeço também as suas orações em nosso favor e agradeço a Deus pelo seu interesse em estudar a sua palavra. Que Deus abençoe você e que você seja uma bênção entre os seus familiares e amigos nos mais diversos contextos onde Deus te colocar. E agora, preparando-nos para mais um estudo e reflexão na carta de João. Nessa primeira carta, agora eu quero convidar você e a todos que me sintonizam neste momento a buscarmos o Senhor em oração. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça. Obrigado pela liberdade que temos a partir do sacrifício de Jesus Cristo. Diante da tua misericórdia, nos enchemos de ousadia e penetramos na tua presença pelo precioso sangue de Jesus para buscarmos a tua graça para essa ocasião. Pai querido, te pedimos que a tua companhia seja experimentada por todos nós nos mais diversos lugares. Também te pedimos que nos ilumine nesse momento de estudo, que a tua palavra molde o nosso caráter ao caráter de Jesus. Oramos com gratidão, pedindo a tua bênção para esse momento de estudo. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje concluímos os nossos estudos no capítulo 3 da primeira carta do apóstolo João. Vamos estudar dessa primeira carta, o capítulo 3, versículos 22, 23 e 24. Nesse texto, João completa a sequência das provas que devemos fazer conosco mesmo para sabermos como vai o nosso cristianismo. É, constantemente, eu e você devemos nos autoexaminar, devemos nos autoprovar para saber como vai o nosso cristianismo. João, então, apresenta a terceira prova cujo estudo iniciamos no programa anterior, que se dá na área do cumprimento das ordens divinas. É a prova da obediência. E nesse programa, nós vamos concluir o seu estudo. É a prova moral, é a prova da obediência, exatamente isso. Essa prova nos ajuda a entender o que João disse aos seus primeiros leitores e também a mensagem que ele passou para nós. Em outras palavras, ele disse que intrepidez é o resultado de estarmos com Jesus. Na sua própria experiência, ele tinha experimentado a presença de Jesus através do Espírito Santo, e o resultado foi a capacidade de amar, de se interessar pelas pessoas, como Jesus também fizera. E isso, para João, foi uma transformação, porque você deve se recordar que num dos episódios com os samaritanos, ele tinha pedido fogo do céu para destruir uma aldeia samaritana. Então, agora, ele sendo o discípulo do amor, era uma prova concreta de que Jesus tinha transformado o seu interior. Então, João completa a ideia dizendo que poderíamos também ter ousadia, isto é, a qualidade de um coração que não nos acusa. Ousadia é termos consciência tranquila, é vivermos tranquilamente. E ainda ele acrescentou que se o coração porventura nos acusasse, havia alguém que conhecia todas as coisas e por isso poderíamos ficar confiantes. E você sabe que é Deus que conhece todas as coisas. No texto de hoje, João então acrescenta a segurança da presença do Senhor, do conhecimento do Senhor, uma explicação do que essa ousadia perante Deus nos proporciona. O versículo 22, na primeira parte do versículo, que é o início do texto que nós estamos estudando, diz assim: e aquilo que pedimos dele recebemos. Querido amigo, a certeza de que Deus ouve as nossas orações é o remédio exato para aquele que tem dúvidas, dúvidas proporcionadas pelas acusações. Certamente, ao fazer essa afirmação, João estava se lembrando das palavras do próprio Senhor Jesus e se lembrava daquelas palavras que ele mesmo tinha registrado no seu Evangelho. Em verdade, vos digo que se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vo-la concederá em meu nome. João 16:23. Querido amigo, sabemos que a palavra de Deus é a base para o justo juízo divino. Aceitar o fato de que a palavra de Deus é tanto fundamento como centro de nossas vidas é correto, mas não é o único critério a ser adotado na avaliação de nossas vidas. Qualquer pessoa pode fazer uma bela declaração doutrinária. Qualquer um pode fazer uma correta profissão de fé. Na verdade, até o diabo citou as Escrituras porque as conhecia muito bem. O diabo, inclusive, citou as Escrituras para o próprio Senhor Jesus. Só recitar a Escritura não demonstra que somos verdadeiros filhos de Deus. Então, A melhor prova a que podemos submeter a nossa vida cristã é a prova da obediência. Quando obedecemos, quando nos submetemos e cumprimos os mandamentos divinos, então podemos nos tranquilizar a respeito da nossa vida cristã. Mas surge uma pergunta: o que significa cumprir os mandamentos divinos para nós que somos povo da nova aliança? Cumprir os mandamentos divinos significa permanecer em Jesus, atitude essa que é fundamental, que é essencial para frutificarmos. Lembremos então das palavras do próprio Senhor Jesus quando ele disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículos 4 e 5. Ora, querido amigo, para produzir fruto, precisamos manter uma ligação constante, uma relação ativa, uma relação ininterrupta com Jesus Cristo, que é a videira. Essa ligação ininterrupta é a obediência que devemos ter para com a sua palavra. A verdade é que sem Jesus não podemos fazer nada. Muitos tentam andar sozinhos, pensando que sua bondade e discernimento vão produzir frutos sem eles estarem ligados ao Senhor. Mas somente através de Jesus nós somos capazes de cumprir os seus requisitos, um dos quais é amarmos uns aos outros. Verdade essa que ele espera que eu e você cumpramos. Mas como cumprir, como obedecer os requisitos divinos? Jesus disse então que a sua obediência ao Pai deveria ser o padrão para nós. Veja bem, a própria obediência do Senhor Jesus a Deus o Pai deve ser o padrão da nossa obediência. Ele sempre agradou ao Pai e não a si mesmo, conforme João 8:29. Ele agiu pela iniciativa do Pai e não por sua própria iniciativa, conforme João 8:42. Ele fez a vontade do Pai e não a sua própria, conforme João 5:30. Ele disse as palavras do Pai, não as suas próprias palavras. João 14:10. Jesus seguiu a programação do Pai e não a sua própria programação. João 12:23. Ora, se obedecermos como Ele obedeceu, deixamos de lado os nossos próprios modos, as nossas próprias ideias, e nos submetemos completamente àquilo que o Pai deseja de nós. Querido amigo, se obedecemos como Jesus obedeceu, podemos confiar de que nossos pedidos serão ouvidos e serão atendidos. Diante disso, então, o desafio para nós é claro, é um desafio específico. Esse desafio é o título que proponho para o nosso estudo: requisitos para o atendimento dos pedidos. Eu repito, com base na primeira carta de João, capítulo 3, versículos 22, 23 e 24, o título para nossa reflexão é Requisitos para o Atendimento dos Pedidos. Conforme vimos no programa passado, para nossa própria segurança e confiança é importante obedecermos o mandamento dado pelo Senhor. Agora, quando obedecemos esse mandamento, que como veremos tem duas partes, podemos nos sentir seguros, pois nossos pedidos serão atendidos pelo nosso Pai. Agora, diante dessas verdades, por tudo isso que vimos até agora, podemos perceber que o princípio que esse texto nos apresenta é visto nesta frase desafiadora: somente quando cumprirmos os requisitos divinos podemos ter certeza de que seremos atendidos. Eu repito, esse é o princípio que extraímos do texto de 1ª Carta de João, capítulo 3, versículos 22 a 24. Somente quando cumprimos os requisitos divinos podemos ter certeza de que seremos atendidos. Nesses versos, encontramos 5 requisitos que devemos cumprir para termos os nossos pedidos atendidos. O primeiro requisito para termos os pedidos atendidos é guardar o mandamento. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Versículo 22. Então, o primeiro requisito para termos os pedidos atendidos é guardar os mandamentos do Senhor. Somente em 2 ocasiões nessa carta, João fala sobre oração. Ele menciona oração nesse texto, do versículo 22, e a menciona também no capítulo 5, versículos 14 e 15, que nós vamos estudar posteriormente. Mas nessas 2 ocasiões, João nos dá uma boa notícia. Deus responde às nossas orações. Porém, ele deixa claro que Deus nos atenderá mediante a obediência de certas condições. Primeiro, se obedecermos os seus mandamentos, fazendo o que lhe é agradável, como esse verso 22 aponta, seremos ouvidos e seremos atendidos. Segundo, se orarmos conforme a vontade de Deus, seremos ouvidos e seremos atendidos. Em relação à resposta que dele obtemos, João usa o verbo receber, dando-nos a ideia de que receberemos com certeza como uma realidade em conformidade com a sua promessa. Na verdade, João está dizendo que os verdadeiros cristãos, os filhos de Deus, fazem os seus pedidos conforme a vontade de Deus. Ou, se alguma vez nós pedimos sem ter certeza da vontade de Deus, nós recebemos a resposta de Deus e nos submetemos a essa resposta, conformando-nos com essa verdade. Como Paulo salienta, por quê? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, conforme Romanos 12, 2. Querido amigo, os filhos de Deus se submetem à vontade do Pai, pois Ele sempre está disposto a nos atender e até fazer muito mais, muito além do que pedimos ou pensamos, conforme o testemunho do próprio apóstolo Paulo aos Efésios, quando ele disse: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você não se sente muito abençoado por essa maneira tão especial de Deus tratar com você? Você não se sente encorajado a procurar Deus em oração? Porque esta é a maneira que você tem que perceber. É a maneira pela qual Deus trata você de um modo muito especial. Por isso, chegamos a um segundo requisito. O segundo requisito para termos os pedidos atendidos, então, é fazer o que é agradável a Deus. Eu leio novamente o versículo 22 e vamos tratar agora dessa parte final do versículo. E aquilo que pedimos dele, recebemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos, que nós vimos nesse primeiro requisito, e agora fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, para termos os pedidos atendidos, em segundo lugar, o segundo requisito é fazer aquilo que é agradável a Deus. O texto desse verso ainda nos diz o porquê Deus vai nos atender. Ele nos atende porque guardamos seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Quando analisamos essas duas expressões, percebemos que, na verdade, elas são o quê? Elas são similares. Guardar os mandamentos significa agradar a Deus. É. E agradar a Deus significa o quê? Guardar os seus mandamentos. Nada agrada tanto a Deus do que ver um filho seu obedecendo à sua vontade. João já registrara no seu evangelho que um dos requisitos para pedirmos e termos as nossas orações respondidas é pedir em nome de Jesus. Você deve se lembrar de João 14, 13 e de João 16, 23. Também outros textos bíblicos mostram que o outro requisito para sermos atendidos é viver de um modo agradável a Deus. Por exemplo, encontramos essa ideia em 1 Reis 3:10, Salmos, vários Salmos, 34:15, 37:4, 66:18, enfim, vários textos mostram que a vida agradável move o coração de Deus para que Ele responda às nossas orações. Agora, é bom lembrarmos que a certeza de que Deus responderá às nossas orações não é porque nós temos qualquer merecimento, não é porque nós fazemos coisas legais para Deus. Não. Não é porque obedecemos e fazemos algo agradável a Deus que temos nossos pedidos respondidos. Não. Nós somos atendidos porque, sendo cristãos, todas as nossas obras de fé são, na verdade, o fruto do Espírito sendo produzido em nós, e esse fruto do Espírito certamente nos faz sermos agradáveis ao Pai. Nossas orações, sendo feitas no Espírito, se tornam a voz do próprio Espírito que intercede por nós. Querido amigo, você tem desfrutado dessa bênção? Você tem vivido de modo agradável a Deus? O terceiro requisito para termos os pedidos atendidos é crer no nome de Jesus. Veja o versículo 23. Ora, o seu mandamento é esse, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. O outro requisito que devemos cumprir, então, é identificar o outro mandamento. Crermos no nome do Filho de Deus, isso é, Jesus Cristo. Mas o que é crer? É entregar-se de modo completo, pois o verbo está no auristo. Temos que reconhecer a importância do nome de Jesus. Eu sou salvação. Crer em Jesus, o Cristo, pois Ele é o Filho de Deus. É nos entregarmos a Ele. Jesus é o próprio Deus encarnado. Quando relembramos os mandamentos de Deus sob a dispensação da nova aliança, percebemos que, na verdade, temos um só mandamento. A expressão "o seu mandamento é esse" é muito especial, deve ser bem entendida. É uma expressão que está no singular. É importante entendermos que a crença e o amor não são mandamentos separados. Pelo contrário, são completamente unidos. Na verdade, não podemos amar uns aos outros sem crermos em Cristo. E não podemos crer na verdade sem amor. O nome do Filho de Deus é o nome revelado no Evangelho, é o nome que traz salvação. O nome de Jesus nos relembra a sua pessoa, os seus ofícios, a sua obra propiciatória. Foi o próprio Jesus que nos deu esse mandamento. Se desejamos ser atendidos, devemos cumprir o requisito de crer no nome do Filho de Deus. Devemos crer em Jesus Cristo. O quarto e penúltimo requisito para termos os pedidos atendidos é amarmos uns aos outros. Leio novamente o versículo 23, que diz assim: Ora, o seu mandamento é esse, que queremos em o nome do seu Filho, Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Querido amigo, agora o mandamento é amar-nos uns aos outros. Mas o que é amor? Amor é dar a vida. O verbo está no presente. O padrão do amor é Jesus. Ele se deu por nós, e a prática do amor é a mutualidade, é a reciprocidade. Quando colocamos esse mandamento em prática, temos algumas implicações. Toda a lei de Deus foi resumida por Jesus em dois mandamentos. O primeiro mandamento é amar a Deus, e o segundo mandamento é amar o próximo. Portanto, crer e amar são um só mandamento. O quinto e último requisito para termos os pedidos atendidos é permitir que Ele permaneça em nós. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Quando cremos em Jesus, amamos os nossos irmãos, temos consciência da intimidade com Deus. Cremos em Jesus, amamos os nossos irmãos, temos intimidade com Deus. Por quê? Porque Deus responde às nossas petições. E além disso, temos certeza da sua permanência em nós, através do Espírito Santo que Ele nos dá. O Espírito Santo em nós é a confirmação da intimidade que temos com Deus. Querido amigo, ao concluirmos o nosso estudo, temos que perceber que quando obedecemos às exigências básicas da palavra de Deus, fazendo-lhe o que é agradável, experimentamos coerência entre declaração de crença e prática do amor, o poder de Deus em atender às nossas petições e o testemunho do Espírito Santo de que somos nascidos de novo. A minha oração é que você possa experimentar essas realidades em sua vida. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é
Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz e por graça sei.